Este ano 2020 foi marcado por uma situação bastante crítica, atípica e preocupante. O vírus da Covid-19 veio instalar-se entre nós, limitando todas as nossas ações enquanto ser social. Depois de uma primeira fase de confinamento geral, esta segunda vaga está a ser enfrentada de outra forma. No que às escolas diz respeito, foram implementados variados procedimentos. No agrupamento de FAMOL, o responsável máximo, ponto focal, é o professor Nuno Bocinha, que faz a ligação entre as nossas escolas e as entidades da Direção-Geral de Saúde. Boa tarde, professor Nuno. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para nos esclarecer sobre a forma como o nosso agrupamento de escolas está a lidar com esta nova realidade. Gostaria colocar aqui algumas perguntas. Em primeiro lugar, surgiu aqui logo na nossa introdução digamos, palavrão, ponto focal. O que é isto, afinal?
Boa tarde, Zé. Olha, antes de mais, agradecer a tua presença aqui e agradecer esta oportunidade que me dão e também agradecer o trabalho que a equipa de comunicação tem desenvolvido, porque é uma forma muito, muito interessante de poder divulgar para a comunidade escolar aquilo que são a posição oficial da direção do agrupamento. E, portanto, o meu agradecimento particular a ti, mas também estendido a toda a equipa. Relativamente a este nome ponto focal é a designação que foi encontrada pelo referencial enviado às escolas em setembro de 2020, quando o início deste ano letivo, para lidar com esta pandemia, mas sobretudo este ponto focal permite estabelecer aqui uma articulação entre aquilo que é a direção do agrupamento, entre aquilo que é o órgão que gere e define as medidas de combate e de mitigação à pandemia no agrupamento e articular essas normas, essas regras, essa informação, articular com as outras entidades que estão envolvidas no nosso plano de contingência. E, portanto, o meu papel aqui enquanto ponto focal, e não vamos mais falar o nome, porque o objetivo, o próprio nome diz tudo, representa o foco do agrupamento nesta questão da pandemia, centra a articulação com as outras entidades numa pessoa para não poder haver discrepância de informações, discrepância de opiniões ou de atitudes ou de medidas. Portanto, o meu papel aqui é ser a pessoa responsável pela articulação com as outras entidades envolvidas no plano de contingência da escola para a pandemia do Covid-19, que são a Autoridade de Saúde Local, por um lado, e por outro a Proteção Civil, portanto a Câmara Municipal de Lagoa. E, portanto, o meu papel é esse, é de articular a direção do agrupamento que define as normas com as outras entidades e com toda a comunidade escolar.
Muito bem. Então, derivado a toda esta dinâmica, a escola vê-se confrontada com a questão do orçamento que será destinado exclusivamente à proteção de todos os elementos da nossa comunidade educativa, não é assim? Explique-nos concretamente em que serviços ou produtos esta verba é utilizada.
Olha, isto começou muito mais cedo. Isto começou em julho, quando estávamos a preparar o próximo ano letivo. Nós estávamos a sair de um ano que não terminou normalmente, terminou com o ensino à distância, e prevíamos, obviamente, que o ano começasse nestas circunstâncias em que estamos a viver. E, portanto, logo desde julho começamos a delinear uma série de medidas que não estão relacionadas propriamente com a aquisição de material, mas medidas organizativas da escola, nomeadamente na elaboração dos horários, que permitissem que as escolas fossem o local mais seguro possível, ou seja,
medidas de suporte.
Exatamente, que representassem, que fizessem com que a escola não representasse um perigo adicional àquilo que nós vivíamos num contexto de sociedade. E, portanto, tentamos que os alunos tivessem o menos tempo possível nas escolas, tentamos que os alunos formassem o menor conjunto de turmas em simultâneo nas escolas e, portanto, a nossa gestão começou por aí, portanto, em termos organizativos.
E também levar as pessoas a sentirem-se mais seguras.
Mas, obviamente, houve uma verba do Orçamento de Estado que foi cabimentada para este tipo de despesas, porque são despesas adicionais e acrescidas a um ano dito normal e, portanto, houve necessidade de adquirir material de prevenção, sobretudo material de prevenção, como sejam as máscaras respiratórias. Portanto, nós, em vez de adquirirmos máscaras respiratórias individuais e até por uma perspectiva de sustentabilidade ambiental, optamos por adquirir máscaras, conjuntos de máscaras que tivessem uma durabilidade maior, portanto um kit de três máscaras em que elas poderiam ser laváveis até 25 vezes e, portanto, vai ser distribuída agora em janeiro a segunda remessa de máscaras pelos nossos alunos, professores e pessoal.
Toda a comunidade.
Não sempre, portanto, toda a comunidade escolar. Para além de, também, de terem sido adquiridos material de desinfecção, higienização, as soluções alcoólicas, os EPIs e equipamentos de proteção individual que também foram cedidos aos nossos assistentes operacionais para, em caso de necessidade, utilizarem nas limpezas e, portanto, nomeadamente a sala de isolamento, em caso de ser utilizada, para estarem devidamente protegidos. E, portanto, sim, é verdade, houve uma verba muito, muito importante que foi alocada para este tipo de despesas, que habitualmente não era.
Ok, quando existe uma suspeita ou a confirmação de contágio, de um contágio, que procedimentos têm o ponto focal de seguir?
Ainda bem que me fazem essa pergunta, porque é de extraordinária importância esclarecer as famílias, esclarecer os alunos, esclarecer os professores e toda a comunidade escolar de que a escola não toma nenhuma medida preventiva. Portanto, a escola não define qualquer medida preventiva em caso de aluno em isolamento ou em caso de aluno ou professor ou qualquer outro elemento que seja dado como caso confirmado. Qual é o nosso papel e qual é o meu papel em particular? Numa situação em que seja definido ou que seja encontrado, identificado um indivíduo, seja aluno, seja professor, seja pessoal não docente, como caso confirmado, nós recebemos essa informação por parte da Autoridade de Saúde Local, nomeadamente a Delegada de Saúde, e aproveito desde já para agradecer a colaboração estreita que tem tido com a escola. Tem sido de fácil comunicação, independentemente do trabalho e da dificuldade enorme que a equipa de saúde local tem tido ao longo destes tempos, e não podemos deixar de os elogiar e de agradecer a colaboração que têm tido connosco, mas ao recebermos...
Referi com a escola, queria dizer com o Centro de Saúde.
Estou-me a referir à equipa de saúde local, que diz respeito à Delegada de Saúde, assim como à equipa do Centro de Saúde, que está responsável pela comunicação com as escolas. E, portanto, quando é identificado um caso em que é um caso confirmado e perante critérios epidemiológicos que são definidos pela Autoridade de Saúde e perante a avaliação de risco efetuada, se forem determinadas medidas por parte da Autoridade de Saúde local, neste caso pela Delegada de Saúde de Lagoa, essas medidas são-nos comunicadas e o nosso papel enquanto escola, e o meu papel em particular enquanto ponto focal, é de agilizar a melhor forma para que essas medidas sejam implementadas o mais brevemente possível. Ou seja, se há um aluno que é identificado como caso confirmado e, perante a avaliação de risco efetuada pela Delegada de Saúde, essa entidade, volto a repetir, a Autoridade de Saúde Local, decretou uma medida preventiva de isolamento profilático de um conjunto de alunos, de professores, ou até poderá acontecer de uma escola, o nosso papel e o meu papel em particular é o de agilizar a melhor forma de implementar o mais rápido possível essa medida. Deixa-me só aqui dizer que isto resulta e este conjunto de ações em cadeia estão muito bem descritas naquilo que é o referencial que foi enviado às escolas em setembro de 2020.
Sim, toda a comunidade está bem informada.
Estás pamado no plano de contingência da escola, e deixa-me dizer que até ao momento estamos satisfeitos com a implementação do mesmo, porque a verdade é que houve 3 casos em que houve necessidade de implementar estas medidas, portanto, de isolamento profilático de conjunto de alunos.
Todos na Jacinto Correia?
Todos na Jacinto Correia, não, 2 na Jacinto Correia, 2 turmas na Jacinto Correia e uma turma aqui na escola secundária, e a verdade é que daquele caso confirmado não nasceram outros focos de infecção. E, portanto, eu acho que esta mensagem também tem que ser passada. A escola neste local, na minha opinião, é um local seguro.
Também está um pouco afastado, digamos, também, a localização também interfere positivamente, não?
Talvez, mas o facto de nós na escola insistirmos no uso de medidas preventivas, nomeadamente no uso da máscara e, sobretudo, na desinfecção das mãos, a verdade é que daquele caso confirmado e que poderia e foi avaliado como situação de risco de contágio, a verdade é que nestes 3 exemplos não houve mais nenhum tipo de mais nenhum foco de infecção. Isso é importante para nós percebermos e espero que assim continue a ser.
Exato. Acha que a comunidade educativa tem sido sensível à situação da pandemia? Isto é, as atitudes e comportamentos respeitam as regras que têm sido implementadas e são exigidas?
Olha, as medidas previstas no plano de contingência e que espelham aquilo que eu referi, que é o referencial enviado às escolas, devem ser cumpridos por todos os elementos da comunidade educativa. Portanto, aquilo que eu vou referir não é especificamente para os alunos, mas para todos os elementos da comunidade educativa, incluindo professores e pessoal não docente e até pessoas externas à escola. E a verdade é que há algo que mudou. Foi um percurso difícil, está a ser um percurso difícil, não é ainda um comportamento exemplar, estamos longe de o atingir, mas a verdade é que algumas coisas foram melhorando ao longo destes 3 meses, porventura 4 de lidar com a pandemia em contexto de ensino presencial. O uso correto da máscara respiratória foi uma coisa que foi difícil inicialmente de implementar nos alunos. Nas escolas eles utilizam, mas há ainda algo que ainda não fazem, que é serem coerentes com a atitude que têm na escola, que é utilizam na escola, mas devem utilizar fora dela. E, portanto, ainda sinto que falta essa coerência de atitude entre aquilo que se passa na escola e entre aquilo que se passa fora da escola. Depois a questão da higienização e lavagem das mãos, a questão do respeito pelos circuitos de circulação e, sobretudo, lotação dos espaços, cumprindo aquilo que são as regras de distanciamento social. Nós sabemos que isso é difícil de acontecer numa escola e essa dificuldade tem sido evidente. No entanto, há...
Mas aos poucos vamos lá.
Notamos que há um maior respeito e coerência entre atitudes do que que nós implementamos e aquelas que têm-se vindo a revelar. No entanto, eu acho que é fundamental nós sermos, nós escola, nós pessoas que frequentamos a escola, não só os alunos, devemos ser mais coerentes com aquilo que implementamos, e se temos uma atitude no local, devemos manter a atitude no outro local
e dar
um exemplo, claro.
Exatamente. Ok, pedimos, já nos disse que houve 3 casos confirmados, mas para além desses 3 casos, pedimos que se existe algum acontecimento, se houve algum acontecimento grave que tenha efetivamente acontecido dentro das nossas escolas e que de alguma forma possa servir de alerta para todos nós, se acha que existe alguma situação que nos queira relatar.
Olha, eu há pouco acabei por responder um pouco a esta questão, pergunta. Ou seja, das 3 situações em que houve mais alunos como casos confirmados na escola, no entanto não representaram nos critérios, na avaliação de risco efetuada pela Autoridade de Saúde Local, não representaram situações de risco para com colegas ou professores, e portanto não houve necessidade de implementar a medida de isolamento profilático de um conjunto de alunos ou professores. Isso apenas aconteceu em três situações e de facto as coisas correram relativamente bem. E portanto não posso falar de um problema, mas de uma solução. Há um aspecto que, na minha opinião, poderia representar sim um problema, mas que até ao momento não se tem verificado, e cada vez mais nota-se que as famílias estão cientes desta necessidade, que é o facto de muitas vezes alunos virem para a escola com alguns sintomas que desvalorizavam, vinham para a escola doentes e eram obrigados a ser encaminhados para a área de isolamento e depois ser contactado à Saúde 24. A verdade é que isto começou para acontecer com alguma frequência no início do ano, mas a verdade é que as famílias também foram tomando consciência
e sensibilizadas,
e houve a necessidade de as sensibilizar, e aí o papel importante dos diretores de turma no contacto que têm, seja através de e-mail, seja através de relações, de reuniões, seja através de outra forma de comunicação, de sensibilizar as famílias para que isso não pudesse acontecer. Portanto, e é algo que podemos recomendar. Tem sintomas, algo não está bem, é preferível ficar em casa e contactar a linha Saúde 24.
É evidente que no meio de tudo isto temos os média, a televisão, a internet, portanto este problema é global e salta à vista dos jovens, dos alunos, não é? E é mais uma chega, mais um complemento para a nossa, contribuir para a nossa educação aqui e levá-los a cumprir todas as regras.
A escola exerce o seu serviço educativo também dessa forma, claramente.
Sim. Ok, então chegamos aqui à verdadeira questão. Para terminar, uma pergunta muito pessoal. O que é que o preocupa mais neste momento relativamente a toda esta situação pandémica?
Em termos gerais, na sociedade, preocupa-me a falta de percepção de que alguma população ainda manifesta relativamente a este problema. Ou porque a maioria das situações são situações assintomáticas, ou porque as pessoas...
Não levam muito a sério o risco.
Ainda não levam muito a sério o perigo. Mas a mim cabe aqui, neste momento, dar uma palavra de enorme agradecimento ao Serviço Nacional de Saúde e o seu papel fundamental na manutenção, na capacidade que eles têm tido de manter o nosso país de pé e de mantê-lo a funcionar-se dentro, obviamente, de algumas restrições. Mais uma vez, fazer o meu agradecimento também ao trabalho dos profissionais da saúde e que, neste caso em concreto, também é alguns deles em colaboração estreita com a escola, como há pouco referi, a equipa de saúde local. A verdade é que acaba por, em termos escolares, a escola não é a mesma. Em termos escolares, muita coisa mudou. A escola como espaço de contacto social, a escola como espaço de afetos, a escola como espaço em que o sorriso é fundamental, em que o contacto físico, o cumprimento é fundamental, não é a mesma que tínhamos antes. Eu tenho saudades desta escola, anseio o dia para que as coisas voltem à normalidade, anseio o dia de voltar a ver o rosto dos meus alunos, anseio o dia de voltar a ver o sorriso dos meus colegas e alunos e das pessoas com quem trabalho.
E de poder abraçar
e de poder conviver sem estas restrições que o distanciamento social nos impõe, que o uso da máscara respiratória nos impõe, e portanto ao nível da escola...
E a escola sai ferida bastante.
A escola sai ferida. Mas o importante aqui é percebermos que essas feridas são necessárias para nos mantermos vivos e para nos mantermos capazes de recuperar tudo isto a breve prazo, espero eu. E portanto, se calhar um pouco em jeito de fim, termino dizendo que gostaria muito de ver isto terminado o mais rápido possível.
Pronto, essa é a nossa confiança, é esse o nosso desejo, e se continuarmos a trabalhar como até aqui, cumprindo todas as regras e todas as indicações, certamente vamos combater o vírus e vamos vencê-lo. Portanto, essa é a nossa esperança. Despedimos com o agrado do professor Bocinha, com o desejo de todos nós de que esta fase termine efetivamente da forma mais rápida possível e que nos devolva a liberdade de nos podermos abraçar de novo e voltarmos à escola que que era e que seria, e que sem ser uma escola de afetos, portanto, é uma escola, digamos, mutilada.
Ficamos à espera desses dias, é. Até breve.
Muito obrigado.
Até breve. Um abraço.